9:37. Esta semana estamos fazendo uma série de entrevistas com deputados estaduais e federais para um balanço do ano. E hoje nós vamos conversar com a deputada estadual Maria Vitória, do Progressistas, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, deputada. Bom dia. Tudo bem?
Bom dia, Luciana Penha. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, da Maringá FM e todos que estão nos acompanhando online. Desejo mais uma vez um Feliz Natal e um ano novo maravilhoso aí com muitas conquistas, muita paz.
Deputada, a gente gostaria de começar a nossa entrevista perguntando sobre a sua avaliação do ano de 2023 na Assembleia Legislativa do Paraná. Como é que foi esse ano?
Foi um ano muito produtivo, nós conseguimos fazer um trabalho bastante empenhado, principalmente no primeiro trimestre, né, onde nós colocamos aí mais de 200 milhões de reais em emendas parlamentares, através das secretarias também, para mais de 100 municípios paranaenses. Fizemos projetos de lei, aprovamos por unanimidade o projeto de lei do hidrogênio renovável, que em questão de inovabilidade, né, inovação com sustentabilidade, é o projeto mais importante, onde o Paraná hoje sai na frente de todos os outros estados do Brasil nessa legislação moderna que busca atrair investimentos na área da produção do hidrogênio no Paraná, para que nós possamos aí trocar, né, a nossa economia para uma economia mais sustentável em termos de energia, e englobando também não só o hidrogênio verde, mas também o biogás, o biometano, tudo aquilo que o Paraná é referência hoje em produção, aproveitando ao máximo, né, tudo que o Paraná tem de bom para ser essa referência para o Brasil. E isso nós pudemos ter a ajuda da FIEP, da FAEP, do Tecpar, a sociedade civil organizada participou, o secretário Guto Silva, o governador sancionou no dia seguinte o projeto, que foi aprovado por unanimidade em tempo recorde na Assembleia. Então, só a questão do hidrogênio renovável já foi uma grande vitória que nós tivemos esse ano.
Perfeito, deputada. A senhora falava sobre a política estadual do hidrogênio verde, uma conquista importante aqui para o Paraná.
A legislação do hidrogênio renovável, né, inclusive agora conta com uma frente parlamentar para atualizar essa legislação o tempo todo. Fizemos também um artigo no livro de energia limpa, super importante, o livro mais completo, uma obra da Irine Tsurutsgu, que é uma referência nacional no tema, e juntou aí um mapeamento completo, inclusive, de energia nuclear no Brasil, uma obra muito importante que nós tivemos a oportunidade de participar, né? Muito honrosa a oportunidade de participar, e lá relata também, né, a nossa conquista histórica no Paraná na aprovação ágil, moderna e eficiente desta lei, que nos coloca, né, coloca o estado do Paraná numa posição muito favorável para ser a referência do Brasil em produção de hidrogênio renovável.
E pode-se dizer que essa política já está em campo, já começou o ano que vem? Como será o ano que vem para o hidrogênio renovável no estado?
Já é lei, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, em todas as comissões especiais, e sancionada no dia seguinte de sua aprovação pelo governador Ratinho Júnior. Temos avançado bastante nessa pauta. O secretário Guto Silva, que é o secretário responsável do governador pelo hidrogênio renovável, tem feito reuniões e pautas, atraindo investimentos, junto também com a Secretaria de Indústria e Comércio do secretário Ricardo Barros, atraindo investimento nesta área. E nós temos aí toda a capacidade, né, de sermos a referência nacional dessa produção. Estamos avançando bem e acredito que o ano de 2024 vai ser um ano muito importante neste segmento, né, da inovabilidade, do meio ambiente, da economia circular. Também o projeto de lei 878 de 23, que cria o PROAéreo, né, que é o Programa de Desenvolvimento dos Aeroportos Industriais do Paraná. O governador gostou muito dessa nossa ideia, que é fazer no estado do Paraná esse aeroporto, que é um modelo destinado para a instalação de empresas com foco principal na exportação de produtos, dentro do entreposto aduaneiro, é claro, e o programa busca atrair investimentos, fortalecer o comércio exterior, desburocratizar os processos, que eu acho que é o mais importante, e reduzir custo de logística e operacional para aumentar a competitividade do estado do Paraná, né? Essa inovação no setor logístico que nós queremos implantar aí no Paraná para facilitar, gerar mais emprego, renda e desenvolvimento para as pessoas.
Esse projeto que cria o PROAéreo é um projeto de sua autoria, deputada? Ele já foi aprovado? Como é que está a tramitação dele?
Então, o projeto, ele cria, né, esse programa de desenvolvimento de aeroportos industriais no Paraná. Ele está caminhando. Nós apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto, sim, de minha autoria, mas que agradou bastante o governo, então nós estamos aí fazendo um trabalho conjunto.
Bom, e o programa Infância Feliz Paraná, ele foi aprovado recentemente, né? Foi esse mês mesmo?
Sim, foi feita uma sessão extraordinária, especial, depois que já havíamos entrado em recesso, para aprovar esse projeto, que é uma referência nacional também de política pública para a primeira infância. Então, são 141 milhões de reais destinados para o público infantil. Né? Então, de 0 a 3 anos, creches em todo o estado do Paraná para atender a demanda alta que temos hoje de mães que precisam trabalhar e precisam que seu filho esteja bem cuidado e bem atendido. Então, foi um projeto também aprovado em tempo recorde, por unanimidade, todos votaram favorável, todos os 54 deputados votaram favoravelmente ao projeto, e uma grande conquista para o Paraná.
Uhum. Deputada, nós temos ouvintes comentando, participando aqui da programação. O nosso ouvinte Saulo Rodrigues, ele pergunta se na Alep há algum projeto ou debate sobre os moradores de rua, porque é uma situação que afeta praticamente todas as cidades do Paraná. Nosso ouvinte quer saber se na Alep há um debate nesse sentido.
Olha, por enquanto, não. Mesmo porque a responsabilidade de morador de rua é uma responsabilidade do prefeito, né, municipal. Mas eu acredito que nós possamos, sim, estudar a respeito e fazer algum tipo de legislação de incentivo ao cuidador, ao morador de rua, ou alguma política de Estado junto ao governador que possa, através de uma parceria com os municípios, cuidar dessa situação. Mas, infelizmente, no nosso legislativo, né, dentro das nossas responsabilidades, aí a gente fica um pouco de mãos atadas para resolver essa questão. Mas nós podemos estudar uma maneira, sim, de poder colaborar.
Deputada, e para 2024, qual a expectativa?
A expectativa é a melhor possível, principalmente na questão do Hospital da Criança, né? Estamos muito felizes com a decisão do prefeito Ulisses Maia de iniciar o processo de concessão da gestão do hospital, né? Uma concessão por 10 anos a uma instituição filantrópica. Pelo mínimo, 60% da capacidade tem que ser SUS, o que é muito importante, né? Porque tem que ser um cuidado para todos, o melhor cuidado e referência para as nossas crianças disponível, né? E para também o SUS, e um passo essencial aí para colocarmos em funcionamento essa estrutura que está pronta para funcionar, né, através da união do Ministério da Saúde com o Governo do Paraná, a Organização Mundial da Família e a Prefeitura. Eu trabalho desde 2017 na viabilização desse hospital e nós esperamos que o ano de 2024 seja um ano de vitória e conquista nesse sentido.
E no futuro, o Hospital da Criança também vai ser uma referência para doenças raras?
É, na verdade, o Hospital da Criança surgiu de uma conversa minha com o então reitor da UEM, Mauro Baezzo, em que nós buscávamos uma possibilidade de um centro de pesquisa de doenças raras na UEM. Foi evoluindo, até que temos aí o Hospital da Criança de Maringá, que vai atender mais ou menos 4 milhões de pessoas da nossa região. Nós queremos que seja uma referência, espero que seja o Hospital Pequeno Príncipe, né, que a gente sabe que recebe crianças do Brasil inteiro, eles oferecem o melhor cuidado, são referência também em doenças raras, e a gente espera, né, que esse centro de pesquisa seja feito sim, porque muitas doenças raras elas têm a possibilidade de tratamento e cura com soluções caseiras, inclusive. Então, esse centro de pesquisa pode colaborar bastante a médio e longo prazo nesse tipo de conquista de tratamento e cura.
Tá certo, deputada. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia. Feliz 2024.
Obrigada, Luciana. Se eu puder, só gostaria de registrar aqui que para o ano de 2024 nós já estamos com o mês programado. Né, em 21 de fevereiro teremos a homenagem dos 150 anos da imigração italiana, super importante. Também em 27 de fevereiro a nossa sempre governadora Cida Borghetti vai receber o título de cidadã benemérita do estado do Paraná por proposição do soldado Adriano José, deputado estadual aí por Maringá também. No dia 29 é o mês raro, o evento que vai ser na Assembleia Legislativa também no Museu do Olho, para conscientização e capacitação do corpo de saúde nesta área. No dia 4 de março, teremos a instalação da Frente Parlamentar da Primeira Infância, né, onde nós vamos também falar do programa Primeira Infância Paraná, a construção de creches. Estamos aí bem animados para o início do ano, já cheio de pautas e organização para que o Legislativo possa avançar e continuar contribuindo com as conquistas do Estado do Paraná. Ficamos sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de conversarmos nesta manhã e desejo a todos um feliz ano novo.
Obrigada. Nós conversamos com a deputada estadual Maria Vitória do Progressistas, que nos fez um balanço do ano de 2023 na Assembleia Legislativa do Paraná.